Para aumentar as suas chances, temos bolões com mais dezenas. Um jogo, 18 dezenas por R$100. Corra e garanta já o seu. Sorteios da Mega Sena, terça-feira, quarta e sábado. Então amanhã, terça-feira, quarta e sábado. A Mega Sena está acumulada em R$6 milhões. Dezenas sorteadas da Mega Sena, 13, 17, 21, 31, 41 e 49. Repetindo então as dezenas sorteadas, 13, 17, 21, 31, 41 e 49. Tabacaria União, apostando na sorte, apostando em você. Aviso de desligamento da RGE, desligamento programado para dia 15 de setembro, amanhã, dia 15 de setembro, terça-feira, em Guaporé, horário das 11 às 11h30, no centro, na rua Manuel Francisco Guerreiro, 856, e horário das 13h30 às 19h15, no bairro Conceição, na rua Rodrigues Alves, número 530-640. No centro, na rua Dr. Luiz Augusto Púrpiro, número 10 até o 47, horário das 18 às 18h30. No centro, na rua Manuel Francisco Guerreiro, 856. Então, horário das 18 às 18h30, no centro, na rua Manuel Francisco Guerreiro, 856. O desligamento, então, que acontece amanhã, dia 15, nos locais que divulgamos aqui em Guaporé. Oportunidade de emprego, a Rosseto Pneus contrata pessoa do sexo masculino com CNH que tem experiência no ramo automotivo. Interessados, comparecer munidos de currículo na Rosseto Pneus, no centro em Guaporé. Então, oportunidade para pessoa do sexo masculino com carteira de habilitação. Ter experiência no ramo automotivo. Interessados, comparecer na Rosseto Pneus, no centro. Contratação imediata. E falamos para restaurante Pizzaria de Nono. Atenção, mega promoção da de Nono. Pizza grande com um ou dois sabores por R$ 45,00. Tela entrega grátis. Confira na descrição os sabores disponíveis para a promoção. Reservas e tela entrega 3443-4972 ou 99960-4972. Restaurante Pizzaria de Nono. Loja Bom Saurim. Móveis, estofados, colchões, decorações. Conosco, a última proposta é você quem faz. Na rua Gilberto Maia, 1250, próximo à rodoviária em Guaporé. Loja Bom Saurinho, atendimento do Ricardo Giovanni, sempre esperando por você. E a equipe, né, do Ricardo Giovanni esperando por você. Cressol, abra sua conta hoje mesmo na Cressol. Cressol, crédito da agricultura familiar. Na rua Manuel Francisco Guerreiro, no centro, em novo endereço ao lado da Caixa. Cressol, 3443-17.
Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Entrega oficialmente o estudo hidrológico do Arroio Barracão. Coordenadora do Instituto de Saneamento Ambiental, doutora Vânia Schneider, destaca os principais pontos.
Para o presídio, Brigada Militar localiza mochila com drogas, aparelhos e acessórios de celular. O homem, após chegada da guarnição, empreendeu fuga para o mato.
E Polícia Civil de Serafina Corrêa prende homem acusado de roubo seguido de estupro. Jovem de 20 anos utilizou uma faca para roubar celular da vítima e posteriormente cometer o ato sexual.
Câmara Municipal de Vereadores realiza sessão ordinária para apreciação de projetos de lei que destacam os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários e legisladores para a gestão 2021-2024.
Eleições. PT confirma um pré-candidato a proporcional e Democratas apoiará o PDT.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 6 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos neste início de semana.
Boa tarde. Hoje, 14 de setembro.
Com tempo instável em Guaporé região. Temperatura em 16 graus e 3 décimos.
37ª semana. Passaram-se 258 dias. Faltam 108 para 2021.
Estação inverno, lua minguante.
Santo do dia, santo materno.
Da Aurora, os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,30, poupança 0,11%, TJLP 4,91%, taxa Selic 2%, grama do ouro R$ 335,20.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 51,40, saca da soja R$ 127,55, suíno tipo carne R$ 5,30 o quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, celebração da palavra na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo, direto da Somar Meteorologia, com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A semana começa com a atmosfera bastante instável e, por isso, novamente podemos ter pancadas de chuva aqui na nossa região. Embora as chuvas sejam mais isoladas, não tem previsão assim de grandes acumulados, mas essas pancadas podem vir com trovoadas, não dá para descartar esta condição. As temperaturas não devem oscilar muito ao longo do dia de hoje devido à grande quantidade de nuvens, mas embora o sol consiga aparecer, as temperaturas não sobem tanto, máximas hoje na faixa dos 18 graus por aqui. Amanhã, terça-feira, mais um dia em que a instabilidade predomina pelo estado, mas a chuva um pouco mais expressiva volta a ocorrer mais para metade sul. Aqui na nossa região é de forma muito isolada e deve acontecer mais para o final do dia. Então, portanto, na maior parte desta terça-feira o sol consegue aparecer. Vamos ter um dia de tempo nublado por aqui. Temperatura 18 graus no período da tarde. Já na quarta-feira a chuva retorna com força. Podemos ter algumas pancadas mais expressivas e alguns temporais também. Na quinta-feira a instabilidade predomina e na sexta diminui bastante. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente, pelas informações referentes às condições climáticas para essa segunda-feira e também para os próximos dias.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Incentivar e apoiar projetos locais. Reinvestir os recursos nas comunidades. Fomentar as atividades econômicas dos associados, gerando mais renda, desenvolvimento e oportunidade para as pessoas que vivem aqui. É assim a forma de atuação do Sicredi. Uma região melhor, a gente faz juntos. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Dores nas articulações, osteoporose, artrose, dores nas costas, fraturas em geral, os doutores Matheus Salete, Mário Augusto e Luiz Augusto realizam atendimentos ortopédicos e traumatológicos completos com qualidade e seriedade. Valores especiais em todos os convênios. Agende pelo 3443-5979.
Agora, 12 horas, 11 minutos.
Na programação da Aurora 107.1, nós vamos conversar com a coordenadora do Instituto de Saneamento Ambiental, doutora Vânia Schneider. Vai nos falar um pouco sobre o relatório final da avaliação do sistema de escoamento superficial do Arroio Barracão e vulnerabilidade e suscetibilidade ao risco de inundação, que é o famoso estudo hidrológico. Depois de mais de um ano de muito trabalho, intensas atividades de campo, a universidade entrega esse estudo, doutora Vânia. O que ele contempla, explicando a nossa comunidade aqui de Guaporé? Nosso bom dia.
Bom dia, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui em Guaporé, pela oportunidade de termos feito esse trabalho para o município, que foi um trabalho que nos exigiu muito, uma vez que justamente o córrego aqui, ele tem um comportamento anômalo em relação ao que a gente costuma trabalhar na questão da modelagem hidrológica, né? Então, por isso também demorou mais, porque praticamente nós tivemos que modelar cada pequeno trecho do rio para conseguir chegar a uma conclusão, né, de como efetivamente ele se comporta e como ele poderia vir a se comportar com aumento de incidência, por exemplo, de chuvas, ou com a instalação de medidas de contenção, como lagoas de contenção, como barramentos a montante, ou ações no meio rural muito importantes, porque todo o resultado do que acontece aqui na área urbana, ele tem início nas partes mais altas da bacia, né? Então, o estudo, ele contempla tudo isso, mas não só isso, ele também já se configura como um plano de drenagem. Então, ele, na verdade, serviria para fazer todo um processo de planejamento e ele subsidia a tomada de decisão, quer dizer, onde seria melhor começar, né, em termos de investimento e retorno, qual seria a ação que teria o melhor resultado. E não só isso também, as fragilidades do próprio sistema, quer dizer, onde foram colocadas pontes, tubulações, enfim, e que ao invés de melhorar a situação, comprometeram mais ainda. Então, no sentido de o município, pelo menos no futuro, evitar, e se for fazer adequações nessas estruturas, que essas adequações sejam feitas mediante um estudo hidrológico complementar para aquela situação, né? Então, mais ou menos por aí.
Doutora, só para destacar, não é um projeto, é um estudo, e posterior, diante desta análise, é que os gestores municipais farão os projetos para que nós não tenhamos mais alagamentos em pontos, né, que a comunidade ribeirinha tem sofrido.
Então, exatamente, é para isso que serve o estudo. Então, ele faz toda a análise da situacional para indicar onde e o que poderia ser feito e que resultado isso teria, né, para minimizar esses impactos no futuro. Então, não é projeto ainda, mas é todo o estudo de base para o projeto. Então, se você for fazer o projeto respeitando o que o estudo trouxe em termos hidrológicos, que é justamente o comportamento do rio, que tipo de resposta ele dá mediante uma ou outra situação, a probabilidade de você acertar e ter, implementar medidas que sejam realmente eficientes a curto prazo, por exemplo, né? Então, por exemplo, por onde eu vou começar? Ah, eu vou consertar a ponte, ou vamos botar já uma bacia de contenção a montante, porque aí já tem o resultado de como se comportaria o sistema com esse tipo de medida de contenção. Mas para cada ação, necessariamente, tem que ter um projeto, né?
Doutora, só para destacar, por onde começariam os gestores públicos se fossem mexer no leito do Arroio Barracão, no canal? Porque muito se fala na questão das bacias, que seriam bolsões, né, para contenção de água, muito se fala num alargamento em alguns trechos, se fala também na questão do afundamento do canal, por onde o estudo indicou que daria para começar e nós não termos mais surpresas quando há uma quantidade de chuva significativa aqui em Guaporé.
Eu diria muito francamente que continuar investindo no próprio canal, seja por afundamento, seja por macro ou micro estruturas, não traria uma resposta eficiente, justamente porque é isso que tem se feito até então, né? E isso vai ser recorrente. Então, por exemplo, a limpeza do canal, remoção de resíduos, remoção de seixos e matacões que são trazidos pelo rio, isso é contínuo, tem que continuar a fazer. Porém, medida de contenção a montante, por exemplo, uma bacia de contenção a montante, ela traria um resultado muito mais efetivo e a curto prazo do que pequenas intervenções dentro do canal. Não significa que dentro do canal não devam ser feitas intervenções, porque pontes mal dimensionadas, tunelamentos em locais, estreitamento do canal, que é esse o problema. Quer dizer, o canal, o rio vem correndo solto, de repente encontra um canal, um estreitamento ali, ele transborda, né? E isso, obviamente, também repercute sobre a própria ocupação às margens do, do arroio, né? Que é outra questão, seria um grande projeto para o município avaliar isso. A gente já deixa apontado quais seriam as situações mais graves, que necessariamente, faça-se o que se fizer, não vai resolver, porque tem a ver com a localização do empreendimento, da residência, enfim. Então, isso é, é uma questão que precisa ser pensada. A natureza vai continuar agindo à moda dela. Quem está no caminho dela sempre estará sofrendo consequências disso, né? Independente das estruturas. Mas, obviamente, do ponto de vista da engenharia, há estruturas que conseguem resolver em boa parte os problemas com um resultado bastante eficiente. Então, acredito que teria que ser agora avaliar individualmente, porque a gente apontou vários locais onde poderia ter essas bacias, e qual seria o resultado, né, da drenagem com a implantação dessas unidades, né? Agora seria avaliar, bom, por onde a gente começa, onde seria mais eficiente, qual o local que daria melhor resultado em termos também de investimento financeiro, né? Onde é que eu tenho melhor resultado? Por isso que é uma análise de viabilidade técnica, econômica e ambiental que precisa ser feita para cada uma das propostas que venham a surgir.
O que não dá para se negar é que o homem que acabou invadindo a área do canal Arroio Barracão, doutora.
Era o que eu comentava hoje de manhã. Quando você olha para a cidade ela está numa planura, né? Numa parte mais baixa. O que a natureza me diz sobre isso? Isso aqui é a área de domínio do rio, mas também é a área de deposição. Então, a cidade tem essa configuração porque o rio, ao longo dos milhares de anos, foi depositando material aqui, né? Então, digamos assim, se Guaporé fosse abandonado agora, não tivesse mais população aqui, isso aqui fosse deixado à ação da natureza, em alguns milhares de anos, Guaporé estaria soterrada, porque ela está no local, na zona de deposição do rio. Né, desses córregos que chegam até aqui, porque depois aí iria naturalmente daqui e seguiria então pro Carreiro. Mas aqui, como é uma baixada, é uma zona de deposição. Então, esse processo ele não vai parar nunca. O que, você pode fazer? É olhar para cima, para a parte mais alta, e começar a segurar a força, né, e a velocidade das águas com medidas de contenção lá atrás, começando lá no meio rural, por exemplo, né?
Doutora, muito obrigado pela sua participação, forte abraço e parabéns por esse estudo hidrológico.
Gratidão mais uma vez pela confiança na Universidade de Caxias do Sul, depositado pelo poder público aqui de Guaporé e pela população, né? A compreensão, porque a gente esteve por aqui quase um ano sempre medindo, analisando, enfim, e hoje a gente considera finalizado e esperamos poder contribuir no futuro também com os projetos, né?
Muito obrigado, doutora Vânia Schneider, ela que é coordenadora do Instituto de Saneamento Ambiental da Universidade de Caxias do Sul.
E na sequência a gente vem com informações sobre a Câmara Municipal de Vereadores, que realiza a sessão ordinária para apreciação de projetos de lei legislativa e também as eleições 2020. PT confirma um pré-candidato proporcional e Democratas apoiará o PDT. Na sequência.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Tomando.
Aconteceu? É notícia no Jornal da Aurora. O programa mais completo do jornalismo no seu rádio. No ar, Jornal da Aurora.
Agora, 12 horas 26 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora. E o destaque vai para a Câmara Municipal de Vereadores aqui de Guaporé. Os vereadores voltam a se reunir na noite desta segunda-feira, dia 14 de setembro, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, em mais uma sessão ordinária. Será a de número 30 em 2020. Não há ninguém inscrito para ocupar a tribuna do povo. E na ordem do dia, nós teremos três projetos de lei legislativa. Projeto 10, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos secretários municipais a partir de janeiro de 2021. Projeto de Lei Legislativa 011, que dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito e vice-prefeito para a gestão 2021-2024. E também o Projeto de Lei Legislativa 013, que fixação sobre a fixação dos subsídios dos vereadores aqui de Guaporé. Estes subsídios que sofreram uma diminuição de 10% dos vereadores. O salário mensal passará a R$ 4.029,38. Seu projeto de lei, que foi amplamente debatido na última semana, foi aprovado pelos representantes do povo. Então, a sessão ordinária de hoje com esses três projetos de lei legislativa. É bom destacar que na última semana havia o pedido de vistas. Dois projetos não tiveram alteração, mas poderão receber emendas por parte dos legisladores, tanto o dos subsídios dos secretários municipais quanto do prefeito e do vice. Sessão tem início às 19 horas e é a última data para que os vereadores aprovem os três projetos. Tem que ser aprovado antes dos 60 dias do pleito eleitoral.
Vamos continuar falando sobre eleições. O PT confirmou um pré-candidato a Proporcional e Democratas, o apoio ao PDT. Filiados de dois partidos políticos de Guaporé, um deles com representatividade na Câmara Municipal de Vereadores, reuniram-se com as diretorias executivas para definirem os rumos que irão tomar no pleito municipal que vai acontecer no dia 15 de novembro. O Partido dos Trabalhadores, o PT, e o Democratas, DEM, realizaram as suas convenções no sábado, dia 12. O PT confirmou um pré-candidato para concorrer a uma das 11 cadeiras do Legislativo, enquanto o DEM vai apoiar o Partido Democrático Trabalhista, o PDT. PT, com duas cadeiras na Câmara de Vereadores, o PT está enfrentando uma série de dificuldades para mobilizar os filiados no município. Os petistas, que chegaram a concorrer à majoritária em eleições passadas, definiram durante a convenção o apoio à pré-candidatura do companheiro Ronaldo Donida, que vai tentar reeleição à Casa do Povo. Para o Poder Executivo, o partido não vai lançar candidatos, nem a prefeito ou vice, e decidiu não apoiar diretamente nenhuma outra agremiação. A neutralidade fará com que os filiados, eleitores e simpatizantes decidam pelos candidatos que entenderem ter o melhor projeto para o governo de Guaporé. Cada um estará livre para decidir em quem votar, destacou um dos mais experientes petistas do município, o vereador Walter Mann. O partido, conforme o legislador, havia se reunido no encontro municipal para deliberar sobre o pleito municipal e, na convenção, somente ratificou as decisões que foram tomadas em 29 de agosto. Presidiu a comissão provisória do PT de Guaporé durante os trabalhos, Normídio Zanella. Democratas. O Democratas, ainda se reestruturando no município, realizou a convenção municipal e decidiu formalizar coligação com o PDT. Em conversações com os filiados, a diretoria executiva, que é presidida por Tarciano de Oliveira, por unanimidade, decidiu pelo apoio, visto o trabalho que está sendo realizado em Guaporé ao longo da gestão 2017-2020 e pela continuidade do mesmo. O partido não indicou nenhum nome para concorrer na proporcional.
Agora 12 horas 30 minutos. Na sequência, a gente vem com informações gerais sobre a área da segurança pública aqui de Guaporé e da região. Brigada Militar localiza mochila com drogas, aparelhos e acessórios de celular. Polícia Civil de Serafina prende homem acusado de roubo seguido de estupro. Bombeiros realizam corte emergencial de árvore no bairro São José. Força Tática realiza operação contra o tráfico de drogas e corrupção de menores no município de Guaporé. E Brigada Militar de Montauri efetua a prisão de homem com pistola 9mm na zona rural. Estas e outras informações na sequência.
Jornal da Aurora, volta já. Aconteceu? É notícia no Jornal da Aurora. O programa mais completo do jornalismo no seu rádio. No ar, Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 36 minutos e meio.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
E o destaque para o Corpo de Bombeiros, preparado para atuar em todas as situações que oferecem risco. Servidores do Corpo de Bombeiros aqui de Guaporé, comandados pelo Sargento Rebelo, contribuíram para a remoção de galhos de uma árvore de grande porte que apresentava risco iminente de queda em cima de imóveis. O corte emergencial aconteceu na rua Campos Salles, bairro São José, após contato da proprietária do terreno, uma senhora de idade que morava sozinha. Com autorização obtida na Secretaria Municipal de Meio Ambiente para o corte, ela entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que, diante da emergência e da situação que encontravam-se os galhos, efetuou todo o trabalho de remoção com segurança, garantindo a tranquilidade da moradora. Conforme o Sargento Rebelo, a retirada de árvores e galhos em propriedades particulares não é atribuição específica e corriqueira dos bombeiros. Porém, em situações emergenciais e que apresentem risco, como por exemplo, pós-vendavais e temporais, a atividade é realizada para que se evite uma tragédia futura, destacou o sargento. Não é um serviço que realizamos corriqueiramente. Neste caso específico, essa senhora, diante das condições emergenciais que encontrava-se a árvore, buscou as formas legais para o corte e solicitou auxílio da guarnição. Informa a comunidade que a equipe está sempre disposta a colaborar em todas as situações, especialmente quando o maior propósito é salvar vidas. A atividade de remoção dos galhos da árvore de grande porte no bairro São José durou cerca de 6 horas, sendo realizada pelo Sargento Rebelo, soldados Ederson e Olkoski.
A Brigada Militar também realizou uma operação contra o tráfico de drogas. Os policiais do 4º Pelotão da Brigada de Guaporé, juntamente com a Força Tática, comandados pelo Tenente Júlio César de Oliveira Grefe, realizaram sexta-feira, dia 11, uma operação contra o tráfico e também corrupção de menores. A ação de combate à criminalidade desencadeada após o recebimento de denúncias para a Central de Operações, o 190, sobre comercialização de drogas, aconteceu em uma residência apontada como ponto de tráfico sob responsabilidade de uma facção na rua Jairo Bruno, bairro Santo André. Com conhecimento da movimentação do local, este que foi alvo recente de prisões por tráfico, os policiais se deslocaram e flagraram o momento em que um homem de 45 anos efetuava a negociação. No ato, entregava um aparelho de celular para o traficante e, em troca, recebia uma porção de crack. A guarnição da Força Tática abordou o usuário, que, diante da ação, tentou esconder a droga na boca. Não demorou em automóvel Paraty, com 3 tripulantes, um de 24 e 2 de 14 anos. Se aproximou e houve a tentativa da venda de entorpecentes. Uma mulher dirigiu-se até o veículo e fez a entrega, mas os policiais realizaram a abordagem. Com o condutor e os passageiros do veículo, foi localizada uma porção de maconha adquirida no valor de R$50. Diante da situação, 3 mulheres, de 22, 18 e 17 anos, que estavam no ponto de tráfico, receberam a voz de prisão. As maiores de idade possuem passagens pela polícia por posse irregular de arma de fogo, tráfico e posse de entorpecentes. Uma delas, a de 18 anos, aparece em vídeo que circula em grupos do WhatsApp agredindo a socos e pontapés com a ajuda de comparsas, uma outra mulher. No ponto de tráfico, os policiais militares localizaram mais uma porção de maconha, uma de crack e R$210. Foram apreendidos 7 telefones celulares. No imóvel, em uma das paredes, está pichado o apelido da líder da facção. Todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de Guaporé para o registro da ocorrência. Por interpretação da autoridade policial, as partes foram liberadas.
Brigada Militar prende homem por posse irregular de arma de fogo. Uma discrepância no ponto de vista entre familiares resultou na prisão de um homem de 57 anos No sábado à tarde, na zona rural do município de Guaporé, a irmã e o cunhado, com medo que algo de mais grave acontecesse, procuraram os policiais no quartel para informar que o familiar estava completamente alterado de posse de uma arma de fogo. Ele havia efetuado disparo para o alto com o objetivo de causar pânico no casal. Diante da situação, a guarnição se deslocou até a Capela São Marcos, distrito de Colombo, e no endereço destacado pelo casal, flagrou o homem com uma espingarda calibre 32 em mãos. Ao avistar a viatura, se entregou. Em revista pessoal, os policiais localizaram dois estojos de munição do mesmo calibre da arma. Outra munição estava no interior da espingarda, não sendo deflagrada por estar trancada. Aos policiais militares, o homem, que reside no mesmo imóvel que a irmã, informou possuir um revólver calibre 32. A arma, após a entrada ter sido franqueada, foi localizada em cima da cômoda em um dos quartos. O homem foi encaminhado para a delegacia de polícia para o registro do flagrante por porte irregular de arma de fogo permitido. Posteriormente, foi conduzido ao presídio estadual de Guaporé, onde ficou à disposição da justiça.
E a brigada também localizou uma mochila com drogas, aparelhos e acessórios de celular. As forças da segurança pública deram mais uma baixa nas atividades das organizações criminosas. Na madrugada da segunda-feira, dia 14, os policiais do 4º Pelotão da Brigada, com apoio dos agentes da SUSEP, localizaram uma mochila com uma quantidade significativa de entorpecentes, de aparelhos eletrônicos e acessórios para celulares. Um agente da SUSEP, durante a verificação no sistema de vídeo monitoramento da casa prisional, percebeu que um homem ainda não identificado invadiu o pátio externo nas proximidades da caixa d'água e no ato houve a comunicação para o policial militar, que estava de guarda. Este efetuou disparos com munição menos letal na tentativa de evitar a invasão e, na sequência, comunicou à central de operações, que despachou uma guarnição para localizá-lo. Os policiais efetuaram patrulhamento nas proximidades em uma mata ao lado do conjunto prisional, visualizaram o homem. Ele, ao perceber a movimentação, fugiu pela vegetação e foi perseguido. Na fuga, deixou cair uma mochila. Não foi mais visto pela guarnição. Os policiais localizaram a bolsa e, dentro, uma quantidade significativa de drogas e outros objetos que tinham como destino o lado interno do presídio. Foram apreendidos 285 gramas de cocaína, 733 gramas de maconha, 244 gramas de crack, uma carteira de cigarros, isqueiro, R$200, 13 aparelhos de celular, 7 fones de ouvido, 11 carregadores de celular e 11 cabos USB. O material foi encaminhado para a delegacia de polícia e todos os procedimentos legais foram tomados pela autoridade policial.
Agora 12 horas 43 minutos, tempo instável em Guaporé, temperatura é de 16 graus e 3 décimos. Vamos falar na Polícia Civil, porque os órgãos de segurança pública de Serafina registraram a primeira agressão sexual contra uma mulher sem o seu consentimento. Sob coordenação do delegado Norberto Rodrigues, titular da Delegacia de Polícia de Marau e que responde interinamente pela DP de Serafina, os agentes efetuaram a prisão com apoio na captura dos policiais do 5º Pelotão da Brigada Militar do suspeito do roubo seguido de estupro. Os policiais, conforme detalhes, receberam uma informação de que um jovem de 20 anos havia praticado o roubo de um aparelho de telefone celular seguido de estupro no início da manhã. A vítima é uma mulher de 37 anos. Em rápidas ações, os policiais identificaram o agressor e imediatamente conseguiram localizá-lo. Para cometer a ação delituosa, utilizou de uma arma branca de grande proporção, uma faca. Essa foi encontrada pelos agentes, bem como objeto do roubo, que estava em poder do jovem. O delegado Norberto Rodrigues falou sobre a prisão desse jovem, que já havia cometido o crime de roubo da mesma forma no dia 26 de agosto, e na oportunidade havia sido preso pela Brigada Militar de Serafina.
Ah, agradeço o convite, até para esclarecer algumas situações e deixar em alerta as pessoas, né, que a gente nunca pode facilitar, porque um caso de repercussão, um caso de muita gravidade, né, que ocorreu agora nessa madrugada e manhã dessa sexta-feira, né. Nós tivemos aí um rapaz que já tem um histórico de outros delitos, já foi preso em flagrante recentemente aqui pela delegacia, com roubo, também se utilizando de uma faca. Novamente vem perpetrar esse delito, que já a gente já considera gravíssimo, né? E não bastando isso, ele ainda arrastou a vítima sob pena de matá-la, né, para um terreno baldio, local totalmente termo, e acabou aí ainda consumando aí um estupro, né, violentou brutalmente a vítima aí na sequência do roubo. Uma situação gravíssima que nos foi trazido a conhecimento, né, os agentes já tomaram as providências imediatas para identificar e localizar o indivíduo, o que a gente teve sucesso e acabamos prendendo ele em flagrante.
Agora, delegado, o rapaz conhecia a vítima?
Não conhecia a vítima, tá? A vítima retornava do trabalho, né, e foi abordada na via pública aí na madrugada.
Então, já com um histórico, esse rapaz de fatos não dessa natureza, com tamanha gravidade, mas também utilizando arma branca para efetuar roubo?
Exatamente, né? Ele já tem outros históricos, tem furtos também, mas já é o segundo roubo dele, sempre com arma. Como eu disse, né, já é um fato grave, mas a escalada da violência da ação dele agora extrapolou todos os limites, né? E aí acabou também enveredando justamente para a violência sexual.
Obrigado, Norberto. Muito obrigado por atender a reportagem aqui da Aurora. Um forte abraço. Parabéns pelo trabalho dos agentes da Polícia Civil de Serafina Corrêa, que contaram com o apoio também de policiais militares na captura deste jovem, né, que efetuou um roubo e posterior um estupro em uma mulher de 37 anos no município.
Isso, eu agradeço, né, e faço aqui um agradecimento especial justamente aos policiais, né, civis, e os militares que também, quando solicitados, o apoio veio imediato para que a gente possa dar uma resposta rápida à nossa comunidade e coibir esses crimes graves no ato. Então, agradeço a dedicação deles, né, e não, que não me diga esforço para que a gente tivesse sucesso no dia de hoje e já retirar esse indivíduo aí, que a gente considera como perigoso, esse tipo de ação aí extremamente grave, né, das ruas, porque ele é uma ameaça à sociedade.
Obrigado, delegado Norberto. O jovem foi encaminhado ao presídio estadual de Guaporé. A vítima, que não sofreu ferimentos provocados pela faca, ela foi levada ao Hospital Nossa Senhora do Rosário, onde passou por atendimento médico e, posteriormente, para o Departamento Médico Legal DML de Passo Fundo, onde também foram realizados diversos exames.
E ainda os policiais do 4º Grupamento de Polícia Militar de Montauri realizaram domingo mais uma prisão e apreensão de arma de fogo na área rural da cidade. Um jovem de 26 anos em atitude suspeita foi localizado com uma pistola 9mm com munições intactas durante patrulhamento em operação para o combate ao furto abigeato. Após recebimento de ligação para 190, informando a movimentação estranha de veículos e pessoas em uma estrada vicinal de acesso ao rio Guaporé, os policiais, por volta das 9 da noite, se deslocaram rapidamente, visto que na linha 15 José Bonifácio existem produtores rurais com criação de gado leiteiro e de corte. Ao chegar no ponto indicado, o efetivo avistou luzes de lanternas em meio à mata. Os policiais, diante da situação anormal, realizaram uma incursão na vegetação e avistaram um homem, mesmo com pouca visibilidade devido à escuridão, próximo de um automóvel. Utilizando técnicas de combate, eles interpelaram o homem e o abordaram. Em revista pessoal, localizaram uma pistola marca Taurus 9mm com carregador e 7 munições intactas. Sem possuir porte de arma de fogo e em atitude suspeita na zona rural, o jovem recebeu voz de prisão. Os policiais identificaram seus direitos constitucionais e o conduziram para a delegacia de Serafina Corrêa para a lavratura do registro. Posteriormente, a autoridade policial de plantão liberou o jovem. Fica por aqui o Jornal da Aurora. Você pode ouvir novamente ou fazer o download através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, supervisão geral, Diogo Lazzarotto.